se vocês querem este caminho, vamos ter muitas dificuldades para o futuro. Foi o que ele disse, porque ele, aquela primeira parte ele quis justificar aquilo com a formação. Que eu não acredito que ele que vá meter o Matheus Pereira, que tem um minuto de jogo. Não sei o que é que ele pensou, não sei.
Já não é a primeira vez que ele faz isso num clássico, não é? Em relação ao Matheus Pereira.
O que ele quis demonstrar a Bruno de Carvalho foi que com a juventude se calhar não vai lá. E o Sporting não está preparado, não tem estrutura. O Sporting está uma equipa à dreiva atualmente.
Desculpa lá interromper. O central do Sporting, o
Coates.
Não, o Coates, o grande central, o Coates.
Já renovou.
O Semedo já não fez posição de trinco. O Sporting não tem outro central. Palhinha se jogou na posição.
E não estou a falar de Palhinha.
Não estou a dizer. Para mim é um excelente central.
Em que é que se baseiam?
Nos jogos
Luís
dele.
Também,
eu acho que o Coates é um bom central.
Eu acho que eu não. Acho. Ao contrário, acho que
nós sofremos golos.
Agora, a equipa quando sofre golos, naturalmente, não é só por causa dos centrais. Agora, a minha questão é, o Ruben Semedo já fez posição de trinco. Ora, aquilo que foi contestado em relação ao Palhinha, o Palhinha jogou porque o Jorge Jesus meteu do início. Porque poderia, perfeitamente, ter utilizado outro central e fazer subir
o
Ruben.
Mas o Palhinha jogou e está bem.
Está bem, mas pronto, tudo bem, mas parece que não. Parece que agora está tudo mal. Agora, a questão, não, mas bem-se falar em formação. Exatamente, agora bem-se falar em formação. Bem-se falar que não jogou o guião. Agora, o Ruben Semedo podia ter feito a posição de trinco, jogar com outro central. E o Marcos Ziegler, que, por exemplo, naturalmente também tem poucos minutos de jogo, poderia ter pôr, se tem jogado mais o Skelote, porquê é que não jogar? Porque é lateral direito, depois meteu a lateral esquerdo. E o Mateus jogou porquê? Não jogou o Ruiz de início. Nós estamos aqui a falar em muitos erros, para mim, de palmatória.
Isso não são erros, são conjeturas.
Conjeturas?
Punha-se a equipa toda.
Não dá-se a sensação. Não dá-se a sensação.
Tira-se um defesa direito, um defesa esquerda, um esquerdo esquerdo.
Quantas vezes o Porto já não fez? Quando tem que fazer,
o central põe-se a trinco.
Não, o central não, já fez essa possibilidade. Já fez isso.
E o resultado fosse o mesmo, com a mesma exibição da primeira parte.
O enorme Lopetegui até já jogou com 4 centrais.
Então, mas a equipa foi bem escalada de Sporting. Na sua opinião, foi bem escalada.
Não foi, eu explico.
Não foi.
Mas não é com o Ziegler.
Mas eu queria que falássemos do Benfica também.
Para entrar um para lá, um defesa direito. É uma estupidez. Ou arranjava alguém para lá que pudesse fazer o lugar de defesa esquerda, como normalmente já aconteceu, ou não vai pegar no defesa direito e põe a defesa esquerda. O Palhinha está bem no sítio que está. Não há. Então, se ele veio para ali com essas funções, jogou no Marítimo assim. E o Matheus Pereira. É que não tem lógica nenhuma. Eu acredito, sem querer defender o Jesus, que o Jesus tenha metido o Matheus Pereira para provar a alguém dentro da estrutura que vocês querem que se aposte nos jovens, na formação, porque o Matheus Pereira é constantemente lembrado por muitos sportinguistas e por alguns benfiquistas a criticar o Sporting por não apostar nele, e ele quis provar, se calhar, opa, nunca mais me chateiam com o Matheus Pereira,
agora,
está a ver?
E agora para acabar, Pedrosa, para acabar, e agora o que eu estou preocupado é que, acabando o discurso de Jesus, que o Jesus morre pela boca, morre peixe. O Jesus fosse mais contido, se calhar estava a fazer uma época muito melhor. Mas o Jesus é aquilo que a gente já sabe, não há. E o que eu estou preocupado é que, a partir de agora, Jesus vai ser associado ao Porto. É o que eu estou preocupado. Agora,
só a partir de agora.
Agora a máquina vai começar a associar, porque o Sporting está morto, morreu, o Sporting acabou a estar, ninguém vai falar mais do Sporting. Agora, isto vai ser uma montagem para associar Jesus ao Porto. Vai ser a partir de agora. Vou começar a associar Jesus ao Porto para criar estabilidade no Porto. E eu estou convicto, se o Porto
Então espera aí, eu estou a contribuir para a máquina.
Não, mas tu não és uma voz muito preponderante. Porque...
Cuidado que este programa está a ser ouvido em todo o país.
Online.
E vou dizer porquê, que eu há bocado ia dizer que depois quero falar sobre o Setúbal, porque aqui o Luís, e eu quando vi aquilo disse realmente, o nosso programa está mesmo, é muito famoso. O Luís disse aqui a semana passada, antes do jogo Setúbal, o Rui Vitória é o melhor treinador, é vir um contrato vitalício que eu assino e tal. Estava isto a ser ouvido em Setúbal, no fim do jogo, não viste, quando o autocarro chegou, veio a massa associativa toda a correr com o contrato na mão
para a massa associativa toda?
Toda,
mas em menor número daquele que foi lá.
Ele assinou o contrato era cada foguete.
É a massa associativa. Meia dúzia de arruaceiros.
Assinar o contrato vitalício.
Não pode confundir meia dúzia de arruaceiros com a massa associativa Benfica.
Não foi isso.
Nada, a meia dúzia de arruaceiros. Enquanto que o Sporting era uma vintena de arruaceiros, estava lá em Almada.
Nós de certeza absoluta em buscar o Rui Vitória para assinar vitalício.
E eu volto a repetir a mesma coisa. Não tem qualquer tipo de problema.
e por isso é que eles foram todos.
Mas eu até gostava que o Miguel falasse dos assobiadores da semana passada. Ele que falou tanto do homem, fala agora
falo
dos
sem
isto é bem.
O Arto tem um
corajoso.
Tem um erro clamoroso de um jogador de Setúbal que havia de ser preso. Havia de ser preso. Aquilo aos 96, já passava da hora. Faz um carrinho. Quando o carrinho já estava em queda, que já estava a tirar para o chão. Pegou, é penalti. Não tenho a menor dúvida. É penalti. Eu sou um adepto que gosto que as pessoas falem, que não atirem para o ar.
Tu falaste dele como se fosse um benfiquista afeto. Eu nem conheço
o ar. É o Mostoboy. Vai ao arquivo dele, que é o Mostoboy.
Que é o Facebook dele, é o Mostoboy.
É o Mostoboy, aparece Cascola e carrega Benfica, é o nome.
Eu vou ao Facebook dele.
É o Mostoboy, vai lá ver. Como ontem o Luís Godinho também é outro adepto.
Mostoboy?
Não, é o Carrega Benfica, estava de Cascola a ver. Pronto, isto é tudo. E eu estou preocupado agora que o seu Pinto Costa está como numa idade onde está agora que era uma lareirazinha para estar quietinho. E o Porto vai começar agora o Campeonato de Porto. O Campeonato do Porto vai começar agora.
Agora com uma deslocação a Guimarães.
Exatamente. E em Guimarães começa o Campeonato do Porto. Porque o Sporting acabou. E agora vão começar a associar os Jesus ao Porto. Porque o Jesus já assinou no Porto. Porque o Jesus vai para o Porto. E porque o Jesus já perdeu o balneário do Sporting. Porque o Jesus falou mal do Palhinha. E o Palhinha já veio para o Instagram responder que é um jogador e tal. E eles vão buscar isso tudo, mas a partir de agora vão se calar com os jogadores de Sporting, vão se preocupar com o Jesus e metê-lo no Porto. E o Porto tem que ser uma estrutura forte, tem que...
Isso já acontece há 6 anos ou 7.
Pois, mas agora vai ser. Agora é sério.
Eu volto a dizer
agora
que se eles quisessem, já estava antes de ele ter ido para o
Benfica. Agora é sério.
Bem, eleições no Sporting, se o Bruno Carvalho perder, é mais fácil.
O Bruno de Carvalho não perde. Agora, eu
tem o seu voto, Bruno Carvalho?
Não, os benfiquistas têm. Há muitos benfiquistas a fazer sócios do Sport para votar no Bruno de Carvalho. Porque ganha. Então não é o que vocês querem.
Não, rapá, eu quero o bem do Sport português, quero um Sporting competitivo. E acho que o Bruno de Carvalho
pode estar dentro do Sporting competitivo. Se fosse sócio do Sport.
Mas antes do Bruno de Carvalho, o Sporting era competitivo. Mas onde está? Mas aquele Sporting que ficava em sétimo ou em sexto é que era competitivo antes do Bruno de Carvalho? O Sporting era competitivo antes do Bruno Carvalho? Ou estava assim moribundo?
É que uma diferença abissal.
Mas a vossa memória às vezes deixa-me assim.
Estamos a falar de coisas
que... Não, mas a vossa memória...
O presidente que eu conheço, depois de João Rocha, o melhor presidente do Sporting foi o Bruno Carvalho.
É este? Mal do Sporting. Se este é o melhor presidente do Sporting... Mal do Sporting.
E depois há outra coisa.
Soares Franco só não teve resultados desportivos, mas fez, em termos financeiros, conseguiu recuperar um pouco do Sporting, na minha opinião.
E este aqui
já vem destruir um pouco do trabalho de Soares Franco.
Ouça, os sportinguistas que lá estão, onde elogiam o Bruno de Carvalho, é ter, feito...
Não,
o saneamento financeiro ao Sporting. O Sporting estava falido. Sporting não tinha dinheiro para mandar
não, falido, não é sustentável. Rodrigo, para o Sporting era pagar o que paga 6 falido milhões por época para o treinador. Não é sustentável. Nem para o Sporting, nem para o Benfica, nem para o Porto.
Mas o Benfica teve 4 anos a pagar muito.
Mas é sustentável. Não pagou 6 milhões.
Mas é 4 anos, 6 milhões.
Não, mas é sustentável.
Por época. O Sporting paga por época.
Mas é sustentável pagar hoje ao 3 Otara. Otaraque. É sustentável.
Otarab,
é sustentável.
Isso é sustentável.
É sustentável o Carrilho custar 12 milhões só em salários? Só em salários?
Não,
e só joga porque o Benfica tem que justificar.
Não custou 12 milhões.
Mas eu vou-lhe provar.
Custou 6 milhões.
Eu vou-lhe provar.
Custou 6 milhões.
Mas e o que se deu ao empresário?
Não, o que está
o que
declarado
se deu ao empresário? 6
milhões.
Portanto, isso é sustentável.
É o que está declarado.
Isso de, no meio de um orçamento de 70 ou 80
milhões.
São
coisas distintas.
Não só nada.
Coisas
estamos a falar. Vocês
uma coisa é 6 milhões a um treinador. Outra coisa é pagar 6
milhões a um treinador.
Mas, Luís, o nome do Benfica mudou. Agora mudou.
O quê?
O nome do Benfica, acho que vai... A partir de...
Sport Lisboa-Benfica, sabe?
Gesto de futebol.
O José Mourinho... O José Mourinho,
não,
já nos que esteve no Porto, se ganhasse 12 milhões, era barato.
Assim, pois, mas esse justificava com títulos. Só é caro quando não ganha. Isso é verdade.
Como é que está sempre a falar com o homem?
Mas como é que se justifica?
Vamos uma coisa. Falar da incompetência dele. Agora o dinheiro que ele ganha
está para
ele
bastante importante.
Exatamente.
O Mourinho se ganhasse 12 milhões era barato. É barato, de facto é barato. Mas como é que se justifica? O Porto foi campeão da Europa e ganhou a Liga Europa com o Mourinho e deu prejuízo.
Isso coloco, por exemplo,
ao Jorge.
Não, mas posso-me colocar aqueles pontos da seguinte forma. Olha, a mim não me aquece nem me arrefece a situação financeira dos clubes. Se queres te diga muito honestamente.
Estão falidos os três.
Não é bem, não é bem assim.
Isto, não, a questão é, nós sabemos...
Os portistas dizem isso.
Nós, eu falo por mim, particularmente, não nós é sabemos, diz ali o Ângelo, que os três são falidos, tecnicamente, provavelmente...
Mas já há muitos anos.
Tecnicamente, estão falidos, provavelmente, os três. E, portanto, já há muitos anos. Agora, aquilo que é importante é que vão cumprindo...
Se tu tens uma empresa, fazer comparação, não há comparação.
Repara, mas aquilo que interessa é que, durante o período, sejam cumpridos os requisitos e as
obrigações... As dívidas do Porto, Benfica e de Sporting assustam, não é?
Aqueles estão sujeitos, não? E portanto, segundo eu sei, têm cumprido. Agora, com falência técnica, estão os três. E portanto, desde que tenham cumprido e venham a cumprir, como estão a, como parece que tem acontecido, isso é o menos importante. E portanto, o fator desportivo para o simpatizante,
o Porto, é o melhor. Então, o Porto em 30 anos ganhou 25, e vamos perguntar quem é que ganha lá.
E o Porto vai durar mais 30 anos assim?
Não.
Ah, pronto.
E a prova é que o Porto há 3 anos nesta parte que não ganha nada. E está a fazer aqui alguma contenção.
Tinha alguma cultura que não
soube. Vamos esperar que o Benfica, para ganhar, não esteja a seguir as pisadas do Porto.
Não está. O Benfica não está.
É tal e qual. Mas isso é tal e qual. Isso é tal e qual.
Não é tal e qual.
Uma diferença bastante grande. É que em 30 não vai ganhar 25. Isso é garantido.
Isso aí não posso apostar porque não sou vidente.
Nem o Zandinga, mas quase que o faria.
É a mesma política desportiva.
Não se pode comparar. O Porto campeão da Europa e está a prejuízo. Cara. O Benfica foi campeão nacional estas últimas três épocas.
Você sabe que o Porto deu prejuízo quando foi campeão da Europa.
Mas que eu sei.
Então vendeu o Deco.
Por isso é que estou a perguntar.
E não deu prejuízo.
Deu prejuízo. Deu prejuízo. Foi comunicado à CMVM um prejuízo.
Eu que eu saiba, só agora recentemente é que foi dado como prejuízo o Porto. Isto é importante. Eu também não sei.
Já pagou o estádio.
Não há outra coisa. Não sei. Em que números tu vais ser?
Já pagou o estádio. Com o empréstimo abolicionista que fez aqui há 2 ou 3 meses atrás.
Mas o que eu não percebo é como é que o Benfica...
Com o empréstimo abolicionista. Ou seja, pagou com outro empréstimo.
Luís, o que eu não percebo é como é que o Benfica, que se autoelogia, e bem, de ser o clube português que mais receitas tem, ultrapassou 200 milhões de euros de receita.
Em faturação, digamos assim.
Faturação que não tem nada a ver com venda de jogadores. Portanto, só de gestão corrente, 200 milhões. E está sempre a aumentar o passivo. Isso é que é estranho.
É o segundo maior.
Isso é o segundo maior da Europa.
Porque assim, o Benfica também fez um investimento muito forte no Seixal. Ao contrário, o Porto não fez. Desculpe lá, o Porto não fez. O Porto teve a Câmara de Gaia que fez um investimento por ele. E que paga uma renda simbólica de 500 euros por mês. Estou a dizer uma mentira.
Tens razão, aí tens
pronto.
Razão.
O Sporting fez um investimento em Alcochete, fez. E depois fez um naming, não sei se ainda mantém ou não, com o Puma.
É Puma, é Academia.
Não sei se ainda mantém.
Mas agora já não é Puma.
E na altura o Benfica também fez com a Caixa e deu. Enquanto que o Sporting estagnou um pouco, o Benfica ainda continua a aumentar o Seixal. E o investimento que o Benfica
fez. Os benfiquistas da Caixa pagaram bem o Seixal.
Pronto, eu não sou da Caixa.
Aumenta o Seixal e aumenta o Seixal e aumenta a dívida.
Os três do Porto,
acho que nenhum dos três
também foram fundamentais.
Ninguém se pode rir dos três, porque aumenta o Seixal e a dívida também.
Ninguém vai falar do Benfica que terá terminado ontem, vai passar em claro.
Se há uma dívida grande, se o Sporting tem uma dívida.
Todos nós estamos a contribuir para a máquina,
não é? Uma dívida grande no BES.
Não vamos.
E se veio alguém que a reestruturou e eles se calhar nunca a recebiam, e veio alguém que lhe pôs a hipótese de receber metade, e eles perdoaram metade e pagam outra metade.
Eu, se fosse diretor do BES, entendo como cliente Benfica, Sporting e Porto, jamais poderia aplicar um spread ao Sporting inferior ao Porto e ao Benfica. Jamais.
Não, mas eu também, se fosse diretor dos bancos, eu jamais incluiria um spread mais baixo.
Vamos fazer um debate sobre a banca agora em direto.
Do que aqueles maiores a quem não pode pagar. Portanto, isto é uma.
Mas
isto em Portugal em todo lado é assim. Os que menos têm condições para pagar são os que são mais beneficiados. Porque quem tem condições financeiras bem ao banco.
Tem perdão de dívida.
Eu quero...
Os que menos condições têm vão ao banco e têm juros mais altos que aqueles que
não está a ser paga. Se não quer paga. A Benfica não quer paga, nem o Presidente.
Sim, o Benfica tem um spread muito mais alto que o Sporting.
Luís, está para fecharmos também o programa.
E não tem perdão de dívida.
Não, porque, voltando ao futebol, não, que
eu estou curioso.
Que
eu estou curioso.
Eu gosto de falar da parte financeira.
A parte financeira e desportiva. Eu estou curioso que o Benfica sabe gestos de futebol, que agora mudou de nome. O Benfica sabe gestos de futebol. Aquele... quadrangular amoroso que anda ali, eu estou curioso. Rio Ave, Braga, Corunha e
Corunha?
E Atlético de Madrid Valência. E Valência. Estou curioso.
Olha, com o Nuno também veio de Valência, tem cuidado, está bem estado no meio. Olha, com o Nuno veio de Valência.
Estou muito
e o empresário do Nuno é o mesmo.
Estou curioso.
Olha, também estava metido.
Vender o Gonçalo Guedes por 30 milhões, um rapaz.
Não foi ao Corunha. Não foi o rapaz que fez 20 jogos na Liga Portuguesa, viu 30 milhões, teve mérito. O Benfica teve mérito.
E foi bandido um da segunda divisão inglesa por 15 milhões.
Mas depois, leva com um extraordinário jogador, com o Filipe Augusto.
Pá, não, a gente tem... Não tenho opinião formada
Danilo,
sobre ele.
Levou com o Danilo. Não tenho opinião formada sobre ele. Ou o Benfica faz magia...
Opa, o Filipe Augusto...
Eles conseguem chegar lá mancos e sair lá de cadeira de rodas ou...
Eu não percebo. Não, mas o Filipe Augusto, sinceramente, não tenho opinião formada sobre ele. Irei ter daqui a um ou dois meses, pode ser
a opinião formada com o Jorge Mendes.
Mas acha que foi uma boa contratação?
Então, para mim é uma incógnita, confesso. Para mim é uma...
Daquilo, daquilo que o Benfica anda a contratar incógnitas no Rio Ave,
para mim é uma incógnita. Agora, não vou dizer se é mau ou se é fraco, se ainda não provou nada. Daqui a um mês ou dois, se for mau, eu digo que é mau.
E só que... falta um jornal da bola dizer que era o Manchester United interessado.
Como não tenho problema nenhum de dizer que o Tarap foi um fiasco?
Optou por
o Tarap foi um fiasco. É, pá, que quem o indicou, que foi o seu treinador, eu também fui um fiasco. Também não tenho problema nenhum.
Mas como é que sabe? Já mais não. Então, e estas declarações do Talisca? De novo, com crítica muito duras em relação a Luís Filipe Vieira.
Também que tem declarações muito duras para o Porto. Também não queres comentar isso?
Não li as declarações do Alvo Bacar.
Também está no mesmo clube. Está no Besiktas também. Falas do Alvo Bacar que eu falo.
Mas são recentes as do Alvo Bacar?
Não, no mesmo sentido.
Talisca são de hoje, não é?
O Alvo Bacar diz que não voltará. O Alvo Bacar diz que não voltará mais ao Porto, foi maltratado.
Isso. Mas isso foi há quanto tempo? As talísticas são de hoje.
E foi na sequência daquelas talísticas.
O talísca chama mentiroso ao presidente do Benfica, não é?
Então ele diz o que ele quiser.
Mas ele tem razão.
Para mais estar fora do país.
Mas ele tem razão que o presidente do Benfica tem tudo menos sério. É como o Pinto da Costa. Eles andaram os dois juntos, a escola é a mesma. Que eu lembro do seu Filipe Vieira fazer chacota do Benfica. Quando estava a gerir o Alberque e a desviar os jogadores do Benfica, fazia o entreposto em Alberque e eles vinham parar ao Dragão. Por isso, isto, os benfiquistas que se lembram que o Luís Filipe Vieira foi muito nefasto ao Benfica. Agora...
Nefasto?
Pois foi. Ai. Pois foi que aqueles...
Foi para o Porto. Perdeu a hegemonia um pouco do futebol português.
Não, perdeu a hegemonia, sabes?
Um pouco. Não perdeu a hegemonia, perdeu um pouco. Mas o Benfica, se ganhar este tetracampeonato...
É impossível. Luís, é impossível. É impossível o Porto fazer o que fez ao Benfica durante 30 anos. É impossível. Jamais alguém fará neste país.
Pá, não sei.
Eu vejo os jornais... Não posso. Dois jornais diariamente a vomitar notícias do Benfica. A vomitar.
Outra vez mais, cara.
O Record ontem a página era o Palhinha.
Aí o Palhinha é do Benfica agora. O Benfica tem interesse nisso.
Não, mas.
Vamos falar de coisas sérias.
Isto não é do Palhinha.
Não é sério, pá. Isso não é sério. O que é que o Benfica tem a ver com o Palhinha?
Que é para destabilizar.
Uma equipa que está arrumada do título.
Agora está.
O que é que interessa o Benfica no domingo ter um título no Record do Palhinha? O que é que se vai fazer o Benfica?
Mas não é o Benfica que tem nada a ver com isso. É os jornalistas que
o Sporting está arrumado do título porque o Benfica não joga mais que o Setúbal.
Pronto, é verdade.
Eu não estou a dizer
que o Setúbal fez um ponto.
Mas, tu não pensas que o Benfica está no epicentro disto todo? Não está, que eu não estou nem estou a comparar o Benfica. Eu estou a dizer que isto está todo mundo. Com os jornalistas, como tudo na vida, não são não sérios. Não são sérios.
Ninguém é sério neste país.
São sérios. E eles tentam, como o Porto ainda agora deu-me um comunicado, a dizer que agora há o Liberto Esportes, está contra o Porto. Planta notícias sempre para prejudicar o Porto, porque a mama acabou.
O Porto deu um tiro nos pés em partir do momento em que faz o acordo com a Mel.
Porque não podia fazer.
E fê-lo bem.
Diga-me só mais uma coisa. Se o Porto for campeão esta época, sim, o que é que você acha do Rui Vitória e do Benfica? Desta época do Rui Vitória e do Benfica. Se o Porto for campeão esta época.
Assim, o Rui Vitória, há 3 semanas atrás, tinha 6 pontos de avanço.
Exato,
é verdade.
Chegou a ter 7 para o Porto.
Não há nenhuma equipa mundial que consiga ter a performance que o Rui Vitória teve de agosto até maio. Não há nenhuma. Naturalmente, há alguma quebra. O Benfica tem mais condições para ser campeão que o Porto. Sim. Sempre disse e vou mantê-lo isso.
Sim.
Claro que se o Benfica não for campeão, manifestamente, não posso dizer que foi uma boa época. Também independentemente que não é uma Taça de Portugal e não é uma Champions para disputar. Agora, fico desconsolado, exatamente.
Não preocupado com a capacidade do treinador,
porque acho que é o caminho certo para ficar manter o Rui Vitória. Assim como o Luís Filipe Vieira também pensou há 3 anos atrás, quando perdeu tudo, e manteve o Jesus.
É o que deve fazer o Bruno Carvalho agora em maio.
Para
não sermos campeões 2 anos. Aquilo que aconteceu com o Benfica
com esse presidente.
Só não se ajoelhou aos 92, assim, mas depois vem bom naquele.
O campeonato está em aberto. Eu não sei o que é que vai acontecer 31 de maio. Eu acho que
o Benfica é por obrigação. Está a falar no Dragão e continua a falar.
E ontem uma coisa inédita.